Muito bom dia, bom fim de semana. Agora são 10h18, vamos então ao visto de fora. Temos aqui o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, como sempre às sextas, para o comentário aos acontecimentos da semana. Também, claro, o Miguel Coelho para lançar os temas deste visto de fora. Bom dia a todos.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom, antes de irmos propriamente à ordem do dia, eu gostava de ouvi-los falar sobre o Dia dos Namorados. Hoje é o Dia dos Namorados. Olivier, tens alguma história que possas contar no ar?
Para já dizer que eu achei muito engraçado esta manhã o Heitor da Graça Franco, por volta das 9h30, 9 da manhã, na Renascença, porque a Graça disse que era um dia perfeito para acabar os namoros.
Verdade,
o dia dos namorados. E aí fez-me lembrar uma história que me aconteceu, porque eu acho que é terrível, não há nada pior às vezes que uma ruptura, mas eu tenho uma ruptura inacreditável que me aconteceu na pele.
Mesmo.
Neste caso fui eu, como é que se diz?
A vítima.
A vítima, entre aspas, não é? Foi muito bom porque pego no meu carro, não é? E vou ver esta pessoa e estou a sentir que isto é o fim. Eu não sei porque o palpite. Eu entro e a pessoa, vou ter que tocar os nomes, nunca se sabe, e a pessoa diz assim: Oh João, isto, a história vai ter que acabar até nós. Eu respondo: mas eu não sou o João, sou o Olivier.
Ai, Olivier,
já tinha acabado antes e tu não sabias.
O namorado dela também era o João.
Portanto, quer dizer, foste abandonado.
Sim, mas genial, é que nem tratou pelo meu nome.
Mas antes, tipo... olha, Olivier, não foste o único a ser abandonado, queres ver?
Mas eu quero dizer aquí que hoxe é un día tamén moito bonito para celebrar o amor, que é isto de un día ideal para por fin a un namoro. Non,
mas a Graça dizia para... isso, já sí, agora encontrar aqui sí. Um pouco no sentido que é un día bom para fazer balanços, não é?
Para fazer balanço, claro. Que non é todo só celebrar un día, que temos de celebrar todos os dias, claro. Mas sempre é bom ter algum dia especial.
Bem, vocês sabem, estava a dizer isto à Graça depois quando cheguei, e isto é verdade, na Europa é o dia em que, o dia em que há mais separação. É o dia dos namorados. E de uma certa forma faz algum sentido, porque é um dos dias em que normalmente lá está, fazemos o balanço. E é por causa disso que na Europa é o dia em que há mais separações, é no dia de hoje.
Bem, e também o dia em que os restaurantes lucram mais.
Exatamente. É, isso é verdade.
Bem, olha, queres destacar outro dia que foi o dia da rádio ontem.
Exatamente,
não é?
Ontem. Para mim, o dia da rádio é sempre um dia especial.
Para mim é o verdadeiro dia dos namorados, que é o dia da minha paixão.
Sim, e também é uma das minhas paixões, não é? A rádio, e eu explicava eu ontem nas redes sociais, mas que devo esta paixão ao meu pai, e é verdade. Desde criança lembro-me de ouvir a rádio na minha casa. E de viver a rádio. E desde que era pequenina, vou contar aqui uma anedota. Eu lembro-me que um dos presentes que mais gostei dos Reis Magos, que me trouxeram os Reis Magos, quando eu tinha 5 ou 6 anos, foi um microfone. Porque eu desde muito pequenina gostava já da rádio e na escola e tudo, de fazer entrevistas, de falar em público. Portanto, a rádio é vida, a rádio é paisão, e nós não seríamos nada sem as pessoas que nos ouvem.
Begonha, uma história genial também, isto tem que eu contar, porém, desculpe, tem que contar, porque o Miguel Coelho fez a pergunta, está no ar, então vais hoje jantar com a tua mulher?
Olha, as inconfidências.
Ai,
mas vamos lá. Sim, mas espera aí, a história é genial. Ele responde-me: sim, só que hoje a minha sogra faz anos.
Genial!
Atenção, que há uma probabilidade relativamente elevada disso acontecer. Um em 365,
pelo menos. Hoje faria anos, 106 anos, o meu avô, Manuel. Portanto, para mim, o 14 de fevereiro sempre foi um dia muito, muito especial.
Já agora um beijinho para a sogra.
Um beijinho para a sogra, exatamente. Essa é melhor do que perguntar: o que é que vais fazer dia 14 de fevereiro? Isso é que calha aqui, uma sexta. Ah, almôndegas. Bom, avançamos então neste visto de fora. Falamos agora dos temas europeus, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e alguns temas que nos dão menos vontade de rir, talvez. Por exemplo, a crise política que se abriu esta semana no partido CDU na Alemanha, o maior partido da Alemanha. A sucessora de Angela Merkel anunciou que a liderança da CDU não vai continuar consigo. É, portanto, agora uma incógnita o que se vai passar e quem irá ser o candidato a chanceler nas eleições do próximo ano. Até que ponto, Olivier, que este pode ser um motivo de preocupação, não só para a Alemanha, mas para o resto da Europa.
Bem, quer dizer, a Alemanha não é única nesta situação. Vimos na Andaluzia, não é, a união de alguns partidos ditos tradicionais contra o partido, com o partido Vox. Agora, na Áustria, tivemos até recentemente um governo de direita e de extrema-direita. Agora, na Alemanha é super simbólico. Como ter em conta o passado deste país, não é ultra simbólico. O que vai acontecer, acho eu, é depois da sucessão, e vai ser super interessante ver com Angela Merkel, a extrema-direita, esta aliança CDU-AFD é pura e simplesmente impossível na escala nacional. Agora, vamos ver quem é que vai suceder a Angela Merkel e que posição, que corrente da CDU vai governar a Alemanha. Isto, para mim, vai ser uma das chaves para ver o que vai acontecer depois.
Begonha?
Cada dia cresce mais a corrente extremista na Europa, tanto se seja de esquerda como de direita. Estamos a falar sobre este tema há muito tempo e este exemplo da Alemanha de há uns dias é máis un exemplo, non é? Mas un exemplo moi importante porque está en xogo, como explicaba Olivier tamén, o futuro tamén da lideranza non só numa das regiões dos estados da Alemanha, sino tamén o propio futuro político, non é? Da sucesora ou do sucesor de Angela Merkel, porque eu acho que tamén está a ser tan difícil lidar coa situação política tamén na Alemanha que non se encontra un sucesor ou unha sucesora para Angela Merkel. E depois, os extremismos na Alemanha, non é? Os partidos de extrema direita há varios anos que están a crescer. Então isto é unha coisa que os analistas da Alemanha há moito tempo estaban a avisar que poderia acontecer, non é?
Sim, tendo em conta que agora com o Brexit a Alemanha vê ainda reforçado o seu poder como locomotiva europeia, como se diz, o certo é que só a indefinição de per si já é suficiente para fazer disparar os alarmes.
Mas o que explicava a Olivier antes de a comparação também com a Andaluzia, não é? Eu, há uns dias, como sabem, esteve cá o presidente da Andaluzia, eu estive com ele e o entrevistei. E unha das cousas que ficou moito claro no encontro posterior con os xornalistas que acompañamos a visita con Juanma Rodríguez foi precisamente que eles tentan separar aguas, é dicer, eles tentan separar, por un lado, fican como moitos xuntos de Ciudadanos, ele é do Partido Popular e teña alianza con Ciudadanos e depois con Vox, e eles sempre, cando falan con nós, e repetía continuamente, que con Vox era só mesmo, foi un pacto para, un acordo para tentar afastar ao PSOE do goberno.
Foi circunstancial.
Que foi circunstancial que eles non governan co eles. E dizer, neste caso, da Andaluzia tem de ficar claro que eles non governan co eles.
Mas os cidadãos pagou muito caro este, na minha opinião.
Caríssimo.
E além disso, o que é interessante, em Espanha como na Alemanha, e é preciso ver isto, porque também já aconteceu em França há mais anos, que é, às vezes, estas alianças acontecem sobretudo a nível local, não a nível nacional. Por exemplo, Ciudadanos era impossível neste momento, mesmo há dois anos, aliar-se a nível nacional com o partido Vox. É a mesma forma a CDU com a extrema-direita alemã? Não. Agora, às vezes pode acontecer que, ao nível local, estas alianças possam existir.
Muito bem, avançamos para outro país com futuro político incerto, que é a Irlanda. As eleições ditaram esta semana uma vitória histórica do Sinn Féin, antigo braço político do IRA, mas uma vitória sem maioria no Parlamento. Aliás, nem sequer foi o partido com mais deputados. Venceu em termos de voto popular, mas não foi o que teve mais deputados, o que abre também aqui uma grande indefinição. Seja como for, Olivia, o que é que significa para um lado esta viragem na Irlanda, uma vez que é o regresso da esquerda, há quase um século que a Irlanda era governada pelo centro-direita, e o que é que pode seguir-se?
O que se pode seguir, não sei, o que eu acho interessante nesta vitória deste partido, que é um partido que lá está para a reunificação da Irlanda, não é? Que é, e como disseste, uma viragem à esquerda, que eu acho interessante, né, no caso da Irlanda, é que é um país que nos é apresentado como um modelo a seguir no que diz respeito ao crescimento. E
verdade, visto de fora, lá está.
E é verdade.
Isso, é um visto de fora.
E tem um crescimento de 5%. Só que, e isto faz-me lembrar, não sei que país, mas faz-me lembrar outros países. Porquê? Porque os serviços públicos na Irlanda estão num caos total.
Em especial o serviço de saúde.
É um caos total. E depois a Irlanda conhece também, não sei que país vive a mesma situação, a questão do alojamento, que é ultra caro. Eu estava a ver esta manhã...
É um dos 10 países onde as casas são mais caras no mundo.
Na cidade de Dublin, neste momento, para um quarto, entre 1.300 a 1.800 euros por mês. Portanto, os irlandeses disseram stop, é bem bonito o crescimento, mas as nossas condições não estão nada
boas. Apesar de serem um dos países da Europa com o salário mínimo mais elevado.
Claro, mas sim, depois é muito caro, é verdade que Dublin é super caro, qualquer pessoa quando vamos lá ou comprovamos, não é? A todos os níveis. Fala-se muito de Londres, mas Dublin, por exemplo, Irlanda, só alguns povos e vilas de Irlanda são um bocado mais baratos, mas em termos de alojamento, em termos de tudo, não é? A vida é cara e ainda que o salário é alto, é normal que as pessoas também protestem, estejam descontentes, e é uma coisa que também estamos a alertar neste programa há muito tempo, não é? Que o surgimento dos populismos, e neste caso um partido nacionalista que está a ganhar muita força, uma força que sempre teve, mas minoritariamente, é lógico que neste caso as pessoas descontentes voten neste partido. Por quê? Porque ven que as coisas non están ben dentro. E unha coisa é a imaxe que os países transmiten fora, e é verdade, tú estabas a pensar nun país que eu tamén non sei qual é, non é? O milagre, ese milagre que se fala, non é? O milagre que eu até teño escrito sobre o milagre portugués, non é? E depois tens de explicar aos teus editores, aos meus editores, olha, que non é o que parece, é dizer, unha coisa é a macroeconomía e outra coisa são as persoas. Então, isto, máis unha vez, explica un momento tan difícil no que estamos a pasar em cada país e também ao nível europeu.
Olha, e estas reivindicações sobre a eventual reunificação da Irlanda, isto faz-nos trazer aqueles ecos indesejáveis dos anos 70 e 80 Sim. e até 90 com o IRA. Temem de alguma forma o regresso desse cenário ou não?
Não, eu não temo. Eu acho que não vai haver regresso a estas violências. Eu acho que este ciclo está fechado e não é por acaso que este partido obteve o resultado que teve, não é? A liderança até mudou completamente neste partido e é um partido até que mudou até no ponto de vista da Europa, que tornou-se, eu diria, mais pro-europeu no Sinn Féin do que anti-europeus.
Nunca se pode dizer nada, nunca se pode. Em princípio, uh-huh. é verdade que tudo aponta que não vão voltar, não é?
Não sabemos, por exemplo, o que é que o Brexit daqui a uns anos pode trazer.
Mas atenção, eu lembro-me, eu conheço a Irlanda, lembro-me desse sentimento, uma das coisas que mais ficou, mais me impressionou, é esse sentimento que têm os irlandeses próprio. Primeiro, é um sentimento contra o Reino Unido, não é? Contra os ingleses. E ao mesmo tempo é um sentimento próprio de ser irlandeses e um orgulho que teñen moito dentro, non é? Que o diferencia tamén dos ingleses e queren eles facer diferenza. Por iso nunca se sabe o que pode acontecer, precisamente por como son estes momentos, non?
Esperemos que non. Entretanto, continua a alastrar o coronavírus, embora na Europa para já sejam apenas algumas dezenas as pessoas contaminadas. As medidas de prevenção têm vindo a ser reforçadas em muitos países e, sobretudo, os efeitos económicos já estão a sentir-se e cada vez mais. Aliás, em Espanha agora foi cancelado do Congresso Mundial de Telemóveis, que
Isso
tem um impacto enorme.
Exatamente, é o congresso mais importante de telemóveis do mundo e, mais uma vez, a Catalunha e a Barcelona estão-se a ver prejudicados, porque é um congresso que se celebra em Barcelona desde há muitos anos e era a cimeira mais importante de todas as grandes empresas de telemóveis, de telecomunicações do mundo.
Mas é uma decisão tomada pela organização,
sim,
porque
claro.
O governo espanhol diz que não se justificava.
Sim, mas a organização, que a organização não tem nada a ver com o governo espanhol e com o governo de Barcelona, não é? Da Câmara Municipal, nem o governo da Generalitat, mas é que é verdade, é normal que tenham cancelado, porque nos últimos dias, cada dia estavam a cancelar as operadoras mais importantes, não é?
Isto então, para termos uma ideia, é como se fosse cancelada a Web Summit em Portugal.
Exatamente, ou mais ainda, porque ainda é mais, ainda tem uma faturação e um impacto económico muito maior. E então, imaginem o que isto é, que estavam todos os hotéis de Barcelona ocupados. Estava Barcelona quase a 100%. Então, em termos de economia para a cidade, em termos de economia também para a Catalunha, e também isto é um sinal muito importante de que este tipo de congressos este é como o primeiro exemplo a nivel global. Neste caso, como a maior parte das operadoras de telecomunicações veñen tamén da China e de deses países de Oriente, pois foi como un sinal moito claro de que a partir de agora cualquier conferencia, congreso y demás,
sí,
que no que participen o possan participar muitos chineses, pode ser.
Mas é também uma pequena amostra, Olivier, daquilo que podem vir a ser as consequências desta epidemia ao nível económico, se
também
ela estiver a perdurar.
Sim, sim.
Sim, sabemos que o crescimento, neste momento, tem dois, a nível europeu, tem duas grandes incógnitas: o vírus e o Brexit. Não é?
Sim.
São as duas grandes incógnitas neste momento para o crescimento das
europeias. E olhando para as duas, o Brexit parece de longe a mais controlada, apesar de tudo, não é?
Sim.
Quem diria?
Sim, mas isto é algo que se nos escapa. E isto do coronavírus, é verdade que está a crescer muito o impacto, e não só o impacto na saúde, não é? A diferença de outros vírus, de outras epidemias semelhantes dos últimos anos, eu acho que temos de analisar que a grande diferença do coronavírus é que está a afetar, ou seja, globalmente, a economia.
Sim,
não
a
só
da
China.
Parada.
Sim, mas não só da China. Se
claro.
Está a afetar, temos aqui este caso. E pode, e eu estou convencida que vai afetar ainda aos nossos países.
Porque é ao nível das trocas comerciais, mas
tudo,
também do fornecimento de peças
tudo,
e outra matéria-prima para as indústrias
tudo,
ocidentais.
Porque os próprios chineses não vão poder viajar tanto. E,
claro.
E eu lembro-me, por exemplo, há 2 anos, na Itália, que estava cheio de chineses, não é? A quantidade de chineses que vêm à Península Ibérica, que vão à França, que vão ao Reino Unido. Então, tudo isto vai afetar até ao turismo, não é?
Muito bem, é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Mas falamos também das polémicas internas, e há muitas. Já vamos falar daqui a pouco da questão da eutanásia, mas primeiro gostava de ouvi-los sobre uma outra questão que tem dado muito que falar nos últimos dias, que tem a ver com a diretiva da Procuradora-Geral da República sobre as ordens aos procuradores por parte dos superiores hierárquicos. Isto na sequência do caso Tancos e da ordem que foi dada para que não fossem ouvidos António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. A Procuradora emitiu uma diretiva dizendo que as ordens, enfim, como essa, não só seriam para cumprir, como não poderiam constar dos processos, ou seja, ficavam no segredo dos deuses, neste caso dos responsáveis do Ministério Público. Isto tem causado grande controvérsia. A diretiva, entretanto, foi suspensa, mas não foi ainda revogada. Enfim, visto de fora, o que é que vos parece esta controvérsia?
Vou ser muito clara, porque eu estive a ouvir muitas opiniões nos últimos dias, não é? Mas eu vou dar a minha. E a miña, visto de fora, é unha tentativa de interferencia entre o poder político e o poder judicial. Cando na escola estudamos a importancia, e que é unha cousa que eu expliquei ao meu fillo máis vello, non? A importancia na democracia da separação de poderes, é a riqueza da nosa democracia, a separação do poder executivo, legislativo e judicial. Cando há unha tentativa de interferencia entre o poder político e o poder judicial, há un problema. E esta foi unha tentativa. E a procuradora teve de recuar.
Ainda non totalmente.
Mas teve de recuar.
Olivia?
Vou responder rapidamente, porque eu vou ser como os políticos, eu queria ter mais tempo para falar de temas que me parecem, no que diz respeito à agenda,
sim,
mais importantes.
Mas para mim este é muito importante.
Não estou a dizer o contrário, mas eu não quero...
Sim,
quero,
sim, teremos tempo também para os temas mais importantes.
Eu quero ter mais tempo, exatamente, para temas que eu acho mais importantes. Tu disseste no lançamento da tua pergunta, para mim vou responder claramente. As ordens como essa não só seriam para cumprir, diz a procurador, eu concordo. O problema é a segunda parte, ou seja, ficavam no segredo dos deuses, portanto não poderiam constar dos processos. Isto é o grande problema, não podem ficar no segredo dos deuses, é o contrário da democracia.
E sobretudo que os processos tenham de avançar. Não se pode pôr travas sempre aos processos. Os processos em Portugal devem e têm de avançar. Uma democracia, isto já o disse aqui várias vezes, uma democracia só alcança a maturidade de idade, a maturidade, quando os processos avançam e se chega ao fim. É dizer, julgamento e acordo.
Vamos também nós avançar. Outra das notícias da semana, um estudo da Universidade do Porto, que mostra que já é mais difícil arrendar casa em Lisboa do que em Barcelona ou mesmo em Berlim, isto tendo em conta os rendimentos nos diferentes países. Surpreendidos ou nem por isso, Olivier?
Sim e não. Não fiquei surpreendido, porque sei muito bem como é que é caro e complicado arrendar em casa em Lisboa. Portanto, por um lado, não fiquei surpreendido. Por outro lado, sim. Porquê? Porque, de facto, este tipo de estudo faz-me eu questionar e depois, já está, investiguei do meu lado, não é? E peguei o exemplo da minha cidade, a cidade onde vivi muitos anos em França, a cidade de Nantes. Nantes, oeste de França, 500 mil habitantes. Sim. Bom, acontece que em Nantes, o preço mais ou menos médio de alugar um apartamento, verifiquei isto ontem, é mais ou menos o preço de Lisboa. Até lá, tudo bem. Só que sabe quanto é que ganha uma pessoa de Nantes, em Nantes? Limpo por mês, média, 2.500. Portanto, repito, na minha região, 2.500 limpo por mês é ordenado médio, sendo que arrendar uma casa é igual, o preço é igual.
E ainda assim não te arrependes de ter vindo para Portugal?
Zero!
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 Pouco tenho de acrescentar.
Nunca! Nunca mais!
Pouco tenho de acrescentar ao que disse o Olivier. É mesmo assim. É dizer, o de Lisboa é um problema. Mas era um problema quando eu cheguei cá, 16 anos. É dizer, era um problema o aluguer. Era um problema porque havia pouco na altura e era muito caro em comparativo, por exemplo, com Madrid, há 16 anos, estava igual, só que as pessoas ganhavam muito menos. E acontece igual, cada vez as pessoas estão mais pressionadas, só que esta cidade ainda subiu muito mais. Portanto, quando nós, como jornalistas, correspondentes em Portugal, falamos deste tema, devemos explicar, e acho que Olivier e eu fazemos, o que ganha de média um português e comparar com os nossos países, os países para os que trabalhamos. Porque uma coisa que eu não me canso de explicar também aos meus familiares e amigos, não é? Olha, que isto é muito complicado, é? Em termos de tudo, porque se aqui é tão difícil alugar uma vivenda e não há quase ajudas, as pessoas estão cada dia mais aflitas.
Sim. Mas claro, Olivier, a grande controvérsia do momento em Portugal é em torno da despenalização da eutanásia. Penso que era deste grande tema que querias falar mais em particular. Já na próxima semana, os projetos com vista à despenalização da eutanásia vão ser discutidos no Parlamento. Gerou-se, entretanto, um movimento a favor da convocação de um referendo. Qual é a vossa opinião sobre, antes de mais, a forma como este tema regressou à ordem do dia em Portugal?
Eu acho que, do ponto de vista objetivo, porque tem que analisar a situação, visto de fora, eu acho que para acalmar os ânimos, por assim dizer, eu acho que o referendo, acho eu, seria a melhor solução. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, porque eu acho que é uma questão tão fraturante sobre a sociedade e tão grave, eu acho que o referendo, para mim, é essencial. Bom, uma vez dito isto, o que acontece é o seguinte, é evidente que para o não ganhar
não à eutanásia.
Não eutanásia, só uma hipótese, e só uma, é um referendo. E eu acho, eu meto-me no lugar agora das pessoas que são contra a eutanásia, no facto é a esperança é do referendo.
É o último recurso.
E vou dar um exemplo contrário, em França. Portanto, a eutanásia chamada ativa não existe, não autorizada. Portanto, a eutanásia ativa, o que é que está a ser discutido em Espanha, e eu acho que vai passar, que é a possibilidade de...
Em Espanha, Begonha, foi já aprovada numa primeira votação no Parlamento.
Foi aprovado, mas agora que acabe o Olivier...
Só esta nota.
Bom, exatamente. Portanto, em França, tu não podes desligar, tu não podes tomar uma medicação para alguém morrer. Em Espanha, normalmente, isto será possível. Agora, o que acontece? É que Macron não quer... mas Macron não é parvo. O Macron sabe muito bem que se houver um referendo, neste caso o caso francês, os franceses vão dizer sim à eutanásia. Portanto, as sondagens mostram em França que se houvesse um referendo sobre a eutanásia, o sim ia ganhar com alguma força. Portanto, voltando agora à questão de Portugal, é evidente que para o não ter uma hipótese de ganhar, só pode passar através de uma coisa, que é o referendo, e repito, para mim, o referendo sobre uma questão tão grave é... para mim, seria essencial.
Begonha?
No caso de Espanha, como na França, para que os ouvintes da Gnasia saibam, existe a eutanásia passiva, mas não a eutanásia ativa. Por isso, há tantas pessoas em Espanha que ficam muito chateadas neste momento, porque precisamente também é uma cedência do Pedro Sánchez ao Podemos, não é? Uma coisa parecida também aqui em Portugal, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, não é? E que também surge numa altura que interessa, não é? Mas no caso de Espanha, a diferença com Portugal, por isso eu ainda tenho algo de esperança de que em Portugal se celebre o referendo, é que em Espanha as pessoas não se mobilizaram tanto como em Portugal. É dizer, eu estou a analisar tudo isto e a fazer muita coisa tanto para La Voz de Galicia como para a Cadena COPE, e estou a acompanhar todos estes movimentos sociais. Por um lado, a assinatura de a petição, o pedido de referendo, não é? e con figuras públicas. Non vou entrar se esas figuras deben ou non se manifestar, iso coisa de política doméstica. É o caso de, das principais relixioes, as oito principais relixioes en Portugal, eu estive no outro día na conferencia de imprensa, xuntas asinar un documento e a dizer publicamente que son contra a eutanasia e a defender a vida.
Mas non só, a grande maioria da classe médica,
claro,
por exemplo.
Claro, depois temos os médicos, por exemplo, o representante máximo dos médicos en Portugal. Estamos a falar de colectivos religiosos, sociais, de persoas moito significativas. No caso de España, só a determinados colectivos que saíran a palestra para defender públicamente a vida. Por iso, é unha cousa que eu estou a tentar pasar, de feito, publico unha cousa mañá no xornal e estes días na radio continuamente, explico isto. E é para mí importantísimo falar sobre isto. E a outra cousa, Olivier, que o tema dos cuidados paliativos, que xa temos falado, cantas veces eu falaba semana pasada, en Portugal, todas as persoas que estes días están contra e estánse a manifestar contra a eutanasia, non é? Eutanasia activa, están a defender os cuidados paliativos. Non há, acho que ninguén en Portugal que non defenda os cuidados paliativos e a dignidade até o fim da vida,
Olivier,
que é o máis
importante. Queria referir alguma coisa em relação à Espanha. A Espanha, em relação ao nível histórico, ao nível de outros países, não é? Está à frente ou atrasada, vai depender da opinião de cada um, não é? Mas, no entanto, há números que não enganam. Casamento de homossexuais, Portugal 2010, Espanha 2005. Espanha, em relação à eutanásia, não é? Vai se tornar, em princípio, um dos raros países na Europa, eu acho que são três, não é? Se não me engano, não é? Que a autorizar a eutanásia ativa. Ou seja, a Espanha, no que diz, a questão de sociedade, não é? Há uma união entre o Partido Socialista histórica, porque o Zapatero, que autorizou, portanto, fez tudo para a questão do casamento homossexual. Agora, onde concordo um pouco com a Begonha é que. Não é concordar, é uma análise, não é? Eu acho que para Sánchez também isto, eu acho que Sánchez ele é a favor da eutanásia, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é, não é para vender-se a sua alma a poder, ele é, faz parte da opinião dele. A questão não é essa,
não,
a questão é que é uma questão de agenda.
Temos que avançar.
É que neste momento dá-lhe jeito, não fala demasiado da Catalunha, mas isto é uma questão.
Muito bem, faltam 15 minutos para as 11 horas, está na altura do Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Aviso desde já que a palavra de hoje pode ter vários significados. Pode ter, não. Tem vários significados. Um deles, inclusivamente, vem da tua Galiza. Vocês alguma vez comeram ou levaram um papo seco?
Levar um papo seco?
Comer papo seco. Papo seco é um pau, um tipo de pau.
É uma carcaça, pronto, está
certo.
Sim. Mas depois há outros termos para papo seco. Por exemplo, vocês vão a conduzir, Olivia, e entra-te um flanco pela esquerda assim e tu
e
dizes...
E dá-te um papo seco.
Este entrou aqui a papo seco. Ou seja, infringindo as regras. E depois também é comum usar-se, e aí a origem galega, papo seco ser uma pessoa... Ei, aquela é todo papo seco. Todo bem posto, bem vestido. Porquê? Porque havia alguns restaurantes na Galiza que tinham casinos ilegais lá atrás. Então havia uns senhores todos muito bem postos que apareciam para comer à borla se não denunciavam os casinos.
É. Mas eu tenho medo com as expressões, de tuas expressões, porque no outro dia, que três semanas,
levaram um papo seco.
Eu tentei reproduzir uma expressão do Paulino
e a pessoa diz-me:
o que é isto? Não estou a perceber.
Mas é verdade que eu estou a aprender muitíssimo e espero que os nossos ouvintes também, com todas estas coisas do índice de tugalidade, porque realmente eu não sabia que isto vinha da Galiza.
Quando chamamos alguém dizendo que, olha, que ele está todo vestidinho a papo seco.
Porque o do papo seco como pau, na minha padaria, claro, onde eu compro o pau todos os dias, há um tipo de pau, está indicado papo
são
seco.
São as carcaças.
E um dos meus filhos adora.
Os pezinhos de massa fina, individuais de massa fina.
Acho que farinha branca. Um bom programa para ti, eventualmente, um programa na Renascença, chamado A Tugalidade, apresentado por Paulino.
E convosco.
Olha.
Fica a ideia. Muito bem. Indicativo já tem.
Índice da Tugalidade.
Ora, muito bem. Vamos ao positivo e ao negativo da semana. Begonha, começo por ti e pelo negativo.
Pois o negativo non é propiamente desta semana, mas esta semana tense falado bastante sobre isto e eu acho que a DECO está a ter moito traballo con isto. É como é que están a subir as despesas das nosas contas bancarias ou nas nosas contas bancarias.
As comisões,
os gastos que nos temos, as comisões que nos temos de pagar ao banco e que non nos avisan en moitos casos. É dizer, últimamente eu estou a ver na miña conta e non mudou nada. E acho que vocês, os três, também estão a sofrer isto. Os bancos cada vez nos estão a aplicar mais comissões aos clientes e acho que é uma coisa totalmente ilegal, que não se deve fazer assim e que só nós, quando protestamos, porque também as condições, depois eles sustentam isto em que pronto, as coisas mudaram.
E são as taxas negativas que os obrigam a procurar novas receitas.
A procurar não sei quanto, mas nós, os que temos as nossas contas limpinhas, limpinhas no sentido de que não estamos a cumprir como cidadãos e que não é negativo e que estamos a fazer as coisas corretamente, cada vez estamos a suportar mais o próprio... os próprios interesses dos bancos.
O teu negativo, Olivier?
O negativo é algo que acontece não só em Portugal, mas aqui eu diria um pouco mais. Porquê? Porque não existe aqui da cultura do não. Eu vou explicar o que é que, porque é que eu digo isso. Sim. É que quando, por causa de propostas de trabalho, não no meu caso, mas o problema, por exemplo, de amigos meus, é uma coisa que é terrível aqui, as pessoas às vezes nem respondem aos mails. Não responde às chamadas telefónicas. Dizem-se as pessoas que procuram um emprego. Sim, eu acho, ótima ideia, já te ligo também. E eles não ligam. Depois tu envias um mail e dizes: sim, ok, já te digo uma resposta daqui a uma semana. Por causa de uma proposta de trabalho, não é? Isto é terrível. Tenho a sorte de não estar em dificuldades no nível do trabalho, não é? Mas há uma coisa que sempre, porque eu passei por isto, e estes nomes das pessoas que não me responderam à altura vão ficar para sempre na minha cabeça, mas sobretudo eu vou tentar aplicar na minha vida algo que me fizeram, que é terrível, que é quando tu estás a procurar um trabalho, quando tu estás mal a nível profissional, o mínimo de respeito
é
responder por telefone, por mail, e mesmo a dizer não posso te contratar.
Muito bem.
Não quero.
Mas
muito
isso
bem.
Tem a ver, Olivier, com essa cultura em Portugal, durante muito tempo que estava muito mal visto dizer não.
É isso, exato.
E a nós nos educaram para a importância do sim, mas a importância também do não. É dizer, às vezes temos de dizer que não. E, sobretudo, por deferência aos outros, é também uma falta de educação quando não se responde tão mal. Tão mal como não ser amável é também não responder.
Exatamente.
É um sinal muito mau.
Vamos ao positivo, Begoña.
Pois para mim o positivo é estar com a mesma pessoa desde há muitos anos.
Obrigado.
Essa pessoa.
Vais falar do dia da rádio.
Foi apenas
há dois anos.
Essa pessoa chama-se Francisco. E vocês conhecem.
Um abraço ao Francisco.
E o Francisco. O Francisco e eu há muitos anos que estamos juntos. E hoxe, Día dos Namorados, até me sorprendeu. É dizer, é tan bonito. Os casais pasamos dificuldades, pasamos momentos bons, maus, non é todo perfeito. Mas saber que tens ao lado unha persoa, un compañeiro que queres e que sempre está lá e con amor, é super importante. Por isso, para mim, é o melhor do dia e o melhor de todos os dias.
Muito bem. E o teu positivo, Olivia?
Eu coloco uma situação complicada.
Fasquinha está alta.
Bom, eu para Francisca. Não, eu vou falar de algo genial que tem em Portugal. Genial. Que é a publicidade sobre os medicamentos. E porquê? Porque, de facto, passou por acaso antes, adoram, e então, o que é que eu adoro? Que existe uma legislação em Portugal, porque a publicidade, não é? E no fim, não é? A posologia e tudo isso tem que ser dito, mas lá está, ultra rapidamente. Não tomar com o não se entende rigorosamente nada, e faz-me rir sempre, e a grande pergunta, as perguntas que me coloco sempre, é porquê? Porquê? Porque se de facto o que é legislação, a legislação pode mudar, sobretudo não ouvimos rigorosamente nada do que é que o senhor está a dizer, ou a senhora está a dizer, porque imagina, está acelerado através do computador, não é?
Eu acho que é só a transcrição para a rádio da letra do médico, que não se precisa nada.
E as coisas que não interessam a correr, as advertências, essas que não interessam a correr.
Mas os bancos não é igual, eu acho que os bancos também.
Os bancos
igual,
também,
não
é verdade.
Claro!
É por isso que as comissões, de novo, as comissões,
as comissões,
o cartão de 14,50€.
São as letras pequeninas, não é?
Exatamente.
Muito bem. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários e sugestões para visto de fora, @rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado.
Um abraço,
obrigado.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
E parabéns à tua sogra.
Obrigado, serão entregues.
Um beijinho à tua sogra. Vais ter um dia dos namorados diferente.
É sempre. Um duplo.
É, não é?
Festejo.
Boa sorte.